Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Você conhece a Lei do Bem? Esse é o nome pelo qual ficou conhecida a Lei número 11.196, aprovada em 2005 para alavancar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica no Brasil. Nosso convidado é o Rafael Costa, gerente de operações da F Iniciativas, que presta consultoria sobre o assunto. Olá, Rafael.
Olá, Marcela.
Que incentivos a Lei do Bem prevê?
O principal benefício da Lei do Bem é uma diminuição da base de cálculo para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, além das despesas que são contabilmente tratadas, os dispêndios efetuados com pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, eles vão ser deduzidos adicionalmente do resultado tributável da empresa para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido. É, que a gente está falando aí de 34% do imposto de renda que as empresas, indústrias pagam no Brasil. Alguns setores financeiros e bancários chegam a pagar 45% somados de IR e de CSLL, mas aí é só um setor mais específico. Então, esse principal benefício da Lei do Bem, para que fique fácil o entendimento, de cada valor gasto, você consegue deduzir, no mínimo, 60% desse investimento em P&D do resultado tributável da empresa. Então, imagina que determinada empresa investiu em P&D R$1 milhão em determinado ano. Considerando a alíquota base de dedução da Lei do Bem, esse 60% que eu comentei com você, 60% de R$1 milhão seriam deduzidos adicionalmente do resultado dessa empresa. O que isso implica? Então, imagina que o lucro tributável daquela determinada empresa foi de R$2 milhões antes da Lei do Bem. Ou seja, antes ela pagaria 34% de imposto de renda e contribuição social sobre os R$2 milhões de resultado tributável que ela teve. Com a Lei do Bem, eu vou pegar os 60% de R$1 milhão, que foi o investimento feito em pesquisa e desenvolvimento, e vou subtrair ou excluir desse resultado tributável. Então, se antes era R$2 milhões, agora R$1.4 milhões. 60% de R$1 milhão dá R$600 mil que a gente subtrai. Logo, antes a empresa pagava 34% sobre os R$2 milhões. Agora ela vai pagar 34% sobre R$1.4 milhões. Se a gente multiplica os 60%, que é a alíquota base mínima de exclusão da Lei do Bem, pelos 34% da alíquota somadas de IR e contribuição social, o ganho real e efetivo da Lei do Bem, nesse que a gente chama de principal benefício, é de 20.4% de retorno do investimento feito em P&D. A cada X investido em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, no mínimo 20.4% a empresa tem de retorno com menos pago de imposto de renda e contribuição social do lucro líquido, a dita CSLL.
Mas existem possibilidades de se potencializar esses percentuais aí em caso de contratação de pesquisadores, não é mesmo?
Essa alíquota de 60% que eu comentei com vocês, existem umas regrinhas que possibilitam que essa empresa, se ela contrata e mantém pesquisadores exclusivos trabalhando em projetos de P&D, ela pode chegar a 70% ou 80% de exclusão da base de cálculo. Se a alíquota de exclusão é de 80% e não de 60%, ao invés daquele ganho real efetivo ser de 20.4%, ele chega a ser a 27% do investimento em P&D. Então perceba que você já tem um terço praticamente a mais de benefício por contratar e manter pesquisadores exclusivos trabalhando em projetos de P&D. Então, a Lei do Bem tem essa dinâmica justamente para fomentar que as empresas aumentem o seu quadro de pessoas que trabalhem exclusivamente com projetos de P&D e inovação.
E que outros incentivos estão previstos na lei além dessa primeira questão?
Dentre os outros benefícios adicionais, vale citar a redução de IPI na compra de equipamentos destinados à pesquisa e desenvolvimento. Então, o que isso significa? Que se eu compro máquinas, equipamentos, para aplicá-los diretamente num processo de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, e, por exemplo, dentro de um laboratório de uma indústria química, você traz lá a compra de um equipamento, um microscópio, por exemplo, que vai ter a finalidade de aplicação de atuar dentro de um projeto de P&D, a aquisição desse ativo pode ter uma redução de até 50% do IPI no momento da compra deste equipamento. E esse mesmo ativo que a empresa adquire para fins de aplicação de P&D, ele pode sofrer uma depreciação imediata no primeiro ano, o que faz naturalmente a empresa ter um menor valor de ativos e, por conseguinte, pagar menos impostos também. Mas aí é mais um efeito de caixa que a empresa tem naquele ano, né? De fato, é um benefício um pouco menos saliente em relação àquele que a gente acaba de comentar aqui da redução do IPI no ato da compra e, de fato, da exclusão do IR e da CSLL. E, por fim, existe um benefício aí muito pontual para as empresas que mantêm marcas e patentes no exterior. E quando as empresas que não utilizam a Lei do Bem, por exemplo, mantêm marcas e patentes no exterior, para pagar, para manter essas marcas e essas patentes, até nesse pagamento incide imposto de renda. Então, sendo esse projeto que gerou essa patente, por exemplo, oriundo da Lei do Bem, o ato de pagar a manutenção dessa marca ou dessa patente não incidiria o imposto de renda. Mas a gente sabe que, em prática, isso acaba acontecendo muito pouco.
E quais são os pré-requisitos da empresa para obter esses incentivos?
O principal deles, né, o mais limitante, é o lucro real. Então, as empresas hoje, para participarem diretamente da Lei do Bem, elas têm que ser optantes pelo lucro real. Empresas do lucro presumido ou empresas que tributam sobre o Simples Nacional não podem participar diretamente nessa redução do IR da CS, como eu comentei com vocês aqui, que é o principal benefício da Lei do Bem. O segundo, e também talvez o mais controverso e o que mais existem ações para melhorar, é a questão da lucratividade. Porque, até sendo meio óbvio, sendo o principal benefício da Lei do Bem uma diminuição do resultado tributável dessa empresa, se ela não ofere lucro ao final do exercício fiscal, ela não tem imposto de renda a pagar, porque, óbvio, não gerou lucro a sua operação naquele ano. Então, ela não teria onde aplicar a diminuição da base, perdendo, assim, a possibilidade de recuperar esse investimento através de deduções fiscais de IR e ICMS. Então, esse é um ponto de melhoria que as pessoas do ecossistema da Lei do Bem mais fomentam que seja revisto, que seja otimizado e até reestruturado. Porque, de fato, você tem empresas aí que têm uma rotina de investir ano tras ano em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e muitas vezes por conta de uma variação cambial, de uma aquisição de uma outra empresa, de um resultado adverso por conta da operação de mercado, o que quer que seja, ela acabou não tendo lucratividade fiscal e por conta disso ela perde aí parte importante do benefício que ela costumeiramente usa para investir novamente em P&D. O terceiro pré-requisito é bem elementar, né? É a empresa comprovar que ela está em dia com os impostos federais dela através de emissão de certidão negativa de débito, a dita CND, ou a certidão positiva com efeito de negativa, a dita CPD-EN. Isso é um pouco básico aí, as empresas, para uma série de coisas que elas têm que participar na atuação delas, elas têm que estar com essa certidão emitida. E o quarto pré-requisito é o que é o mais óbvio também aí, que é investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica para produtos ou processos. Então, a inovação ela não se limita a produto, mas também a processo e o próprio desenvolvimento de tecnologias para prestação de serviço.
Eu conversei com Rafael Costa, gerente de operações da F Iniciativas, que presta consultoria sobre assuntos como a Lei do Bem, a Lei de Informática. Rafael, muito obrigada aqui por suas informações aos nossos ouvintes.